Eu mesmo tô achando barato demais gasolina, tá de graça. Porque preço da peste a gasolina e o povo não para de andar de carro. Quando o cabo vai aqui em Maceió, congestionamento da peste, tá de graça. E outra coisa, pô, é barato demais um litro de gasolina por 5,50, tá uma média, deve ficar aí nos 6 conto. Se pegar um carro beberrão igual o meu, ainda faz 6 km com um litro. Vai andar 6 km a pé? Eu dou 5 conto pra qualquer um, pro cabo andar 6 km de pé. Duvido, cabo aí. Vai não, pô, tá barato demais. Cara, é a bobanca de uma Heineken. 14 conto a média por aí. E é só 600 ml. O cabo não tira o rabo do canto. E quando senta pra beber, só bebe de 10 pra frente. Tá de graça a gasolina, de graça. Deixe de reclamar do preço. Certo mesmo era pagar ao menos 10 conto no litro.
Rapaz, a Heineken, que ela virou referência, né?
Referência.
Não é mais.
Padrão.
A gente leva tudo pra cerveja.
Sim.
É impressionante isso. Tudo é comparativo de cerveja. Tinha uma comunidade no Orkut que era abaixo o preço da cerveja. A única passeata e manifestação que eu iria e tal. Isso aí
Não, mas faz sentido, porque tem essa relação da cerveja quanto combustível do homem.
Ah,
Entendeu?
nossa senhora, hein? Eu entendi.
Essa rola. Ele fala que é total flex, né?
O homem,
Movido a álcool.
Homo sapiens. Homem. feminino e masculino, não é? É isso,
Exato, exato.
rapaz. É, mas eu adorei a comparação, assim, pô. Se aumenta, por que que ninguém para de andar de carro? Então, tipo, tem que continuar aumentando mesmo até ninguém conseguir.
Eu vou te falar, ele podia ser porta-voz do governo.
Podia.
Porque ele soube explicar de uma forma maravilhosa. Justificou.
Justificou mesmo. E ainda termina dizendo, né? Caro mesmo é a cerveja. Você toma uma cerveja,
Sim.
nem dá pra nada, 60 é pra mais de 10. Porra,
Caramba, essa eu fiquei bravo, porque eu falei 10 garrafas, 600 ml, meu amigo. É muita coisa.
É bater. Aí tá acostumado, tá treinado já,
Tá
Nicolas. Aí
treinado.
já é.
Esse realmente é um tanque de carro mesmo.
Uma Opala, né? Um carro bom assim. É isso, cara, é isso aí. Mas, Nicolas, a gente tá rindo aqui, mas como é que você tá? Como é que estão as coisas aí? Esse mês de março ele começou
Difícil, né?
dando uma porrada, né?
Foi
Você
mesmo.
tá bem aí? Como é que tá a situação?
Rapaz, não. Tá nada bem, não. Mas a gente vai levando, né? A gente se encontra aqui pra gravar, ver as brasilidades, e é aí que realmente a gente respira,
É isso.
porque tá difícil.
Antigamente era a resposta padrão, né? Tudo bem, tudo beleza, tudo, né? Tudo
Opa!
joia. Joia é um negócio incrível, né? Que eu vejo
É.
muito jovem usando joia.
É
É
mesmo?
o ciclo da vida, né? O Hakuna Matata aí. É o ciclo.
Como é que você tá, hein, rapaz?
Rapaz,
Deixa eu perguntar, como é que você tá?
eu tô num nível assim que se. Sei lá, velho. Se tipo Paulo Oliveira falasse, e aí, Moreno, eu ia dizer, Paulo, na moral, dá não, bicho. Vamos ver um filme aqui, vamos tomar um água mineral com gelo. Não tem ânimo, não tem ânimo. Podia ser qualquer coisa, eu olhar assim, porra, não dá. É difícil, bicho, é um negócio complicado. Mas estamos aí, né? Estamos aí gravando e com essa injeção de brasilidade do lado bom. Que nos faz levantar novamente.
Bom, então, sem mais delongas, né? Eu sou o Nicolas Queiroz.
E eu sou o Pedro Duarte, então.
E esse é
o
o Disney
Desis
Brasil.
Brasil. Rapaz, o programa tá bom. O programa começou bem, começou assim, já autodepreciativo. O humor millennial, o humor dessa geração que nasceu de 84 pra cá.
É
Que
verdade.
acha engraçado ver como as coisas estão ruins.
É.
Mas é isso mesmo. É assim que a gente tá.
Mexe com pessimismo, né? Com referência à cultura pop.
Exato. Mas assim, eu vou falar um negócio que bom. Um negócio bom antes da gente ir pra vinheta maravilhosa, que é o seguinte. No nosso mebatamabacate.com.br,
Beat me avocado.
chegamos a quase 180 apoiadores só no Brasil,
Caramba.
fora os 8 apoiadores que estão espalhados no mundo aí, na Finlândia e não sei aonde, tá uma loucura.
Loucura.
Então a gente tá com 180 e pouco aqui apoiadores, porque muda muito, então não tem o número exato. Às vezes entra um, sai outro.
É verdade.
Pô, muito bom. Muito obrigado a vocês que compraram a ideia de entrar aqui no grupo do Telegram. A gente tá soltando os áudios que
Nossa,
são
tá
utilizados
bacana, hein?
toda semana. E mais do que o áudio, é muito legal a interação. A interação é que é
Sim.
muito boa, né?
Que
Te
ali
manda um
tem como a
áudio.
pessoa falar falar em tempo real, né, Pedro? Botou o áudio ali, já solta o comentário dela, entendeu?
Pô, aí tem comentário que a pessoa devia apresentar o programa aqui. Um dia a gente vai fazer uma recompensa pra pessoa vir fazer parte do programa, inventar o negócio.
Olha aí.
Não, porque a galera é criativa demais, é bom verdade. Demais. É, Nicolas gravou um áudio lá outro dia com a voz de fumante, aquela voz de fim de... Nossa senhora, entrou... botou o grupo em Discord.
Eu tava deitado, rapaz. Eu tava, tipo, quase dormindo, acho, naquela hora que eu mandei aquele áudio. Já era. Porque aqui tem tratamento, Pedro. O pessoal não percebe isso. Aqui edição. É um programa. Aqui tem tratamento.
Lá, né, lá é no...
Lá não, lá é na Tora.
No Moto G, pô. Entendeu? Na graça. Mas é isso, galera. Sejam muito bem-vindos. Se você quiser fazer parte, a partir de R$10, você pode entrar no nosso grupo com exclusivo e tal, pra gente trocar ideia e também disponibilizar os áudios. Você vai no endereço mibataumabacate.com.br e escolhe o plano que for mais legal pra você lá no PicPay e, se você estiver fora do Brasil, no Patreon.
Isso aí.
Muita gente coloca Me Bata um Abacate no Google.
Não vai achar. Não tem.
E não acha. E é engraçado porque o Google já tá autocompletando algumas coisas, velho. É muito comédia, mas é culpa do Google que não tá indexando. Então, bota lá Me Bata um Abacate que é fácil. Qualquer coisa... Rapaz, a gente tá sempre no Instagram também, tá sempre falando.
Sim, pode falar, pode mandar mensagem.
E vamos nessa, né, Nicolas? Vamos nessa. Muito obrigado.
Chega de enrolação, vamos de vinheta.
Não foi enrolação, foi um agradecimento. Primeiro, uma confissão e um agradecimento. Esse início do programa é isso.
Entendi.
E essa gasolina que... Essa gasolina aí. Enfim, vamos nessa.
Eu sou país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Tocou Neymar, ego.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Tá num plantão da Globo, saindo de instante em instante, sai uma planta. Descobriram uma planta que cura. O que cura não, que previne, você não pega de jeito nenhum corona. O nome da planta é planta o cu dentro de casa.
É a planta do seu priquito, rapariga. Ai, tomar no cu, cara de buceta. Essa rapariga sabe de nada. Planta a planta do seu priquito, rapariga, essa regonha.
Nossa senhora.
Faz uma piada. Rapaz.
Não, é uma piada singela e veio um golpe assim, sem piedade, né, cara?
Veio.
Ela foi tipo assim, a planta cuida, ela tava querendo dizer assim, ó, fica em casa, se cuide, de uma maneira engraçadinha. Obviamente, né? Foi...
É, ousadinha, né?
E a pessoa se revoltou desproporcionalmente.
E ao mesmo tempo, a pessoa que se revoltou mandou ela ficar em casa. Falou, planta periquita aí. Ou seja,
pelo menos isso.
Funcionou.
E o que é mais bizarro, Nicolas, é que esse áudio não é um áudio novo, né? Não é um áudio para esse momento desse mês de março desse ano. É um áudio que existe aqui na nossa, vamos chamar assim, nosso inventário de áudios há quase um ano.
É verdade.
Mostrando que nós estamos jogando o jogo errado. Que esse jogo não era Jumanji, nunca foi Jumanji. E a gente achou que ia gritar Jumanji da janela. A gente tá jogando um Banco Imobiliário, um jogo da vida.
Uhum.
E a gente voltou 12 casas, entendeu? Tá na prisão.
É verdade.
Voltou 12 casas. Eu acho que é isso que tá acontecendo, né? A gente tá aqui preso.
Pagando hipoteca, né?
Isso, cara. É difícil. Vai todo o dinheiro rosa, né? A nota de 100 do jogo da vida.
É,
cara. E a gente tá ouvindo esses áudios da mesma coisa. Agora, assim, eu acho... Melhor, quem ouviu o início do programa lá de março de 2020 vai me ouvir reclamando do cara que botava 4 músicas seguidas todo dia a partir de 6 da tarde.
Certo.
Essa pessoa não existe mais. Porém, o cara que tocava trompete aprendeu a tocar saxofone.
Eita.
E o pior, ele bota agora numa caixa de som.
Caramba, pera, mas a intenção realmente é incomodar, não tem jeito.
Não, e ele ganhou fama, sempre está na televisão, e eu não moro mais no lugar onde eu morava. Ele veio até mim.
Mentira.
Ele seguiu o percurso, é um espírito obsessor, um dementador. Ele tá aqui sugando a minha energia, dessa vez com uma caixa de som.
Meu Deus do céu,
cara. Um dia,
cara,
eu vou passar por cima dele. Ele toca muito mal, Nicolas. Ele tem pressa de tocar várias músicas no menor tempo possível. Então ele não respeita nem o tempo da música. Então ele joga um Roberto Carlos no metaleiro, entendeu? Ele vai pá, pá, pá e joga... Diga uma música aí, Roberto Carlos, aí que eu esqueci.
Meu Kalimbeck.
Não, Kalimbeck não. Tem que ser uma das... Jesus Cristo, uma coisa...
Lady Laura.
Não, porra, faz uma música normal, velho. Uma música... Lady Laura? Ninguém conhece Lady Laura. Eu esqueci.
Fala
aqui,
Jesus Cristo, então.
Não, tem...
Esse cara sou
clássicos
eu.
Dele. Aí, Nicolas, em vez dele botar um papapaparaná, papararaná, papapá, não é assim? Tarará. O tempo é esse, né? Ele faz um papapararaná, papapararaná, paraná. Parece que tá num videogame dos anos 80. Papapararaná, papapararaná. É muito revoltante, muito revoltante.
Essa pô, aí, não é? Foi, essa do videogame foi brava. É, parece um joguinho de corrida barato, né?
Isso, porra, pra quê, velho? Já não tá bom o suficiente, já não tá ruim o suficiente, velho. Aí é isso, cara.
Tá ruim ouvir o vizinho tocar. É. Roberto Carlos no sax é realmente...
É errado.
Roberto Carlos, por sinal, tomou vacina, hein, Pedro?
Tomou vacina.
Chegou dirigindo.
Ah, porra! É mesmo? Isso aí é uma coisa de humildade. Qual que era o carro? Não era HB20, né? HB20 não pode... O HB20 rapaz, é um carro de... Eu já falei isso uma vez, é um carro de odonto. É um carro de estudante de odonto que o pai deu. É.
Não branco.
Dá, branco, claro, branco. Não dá. Roberto Carlos dividindo uma... É o fim da carreira mesmo, pode ir.
Ô, gente, eu só quero passar pra vocês aí. Eu acabei de ver esse negócio aqui agora. O rapaz foi vacinar, acabou de vacinar lá no posto de saúde. Tomou a vacina do coronavírus aí. Aí chegou em casa, disse que começou a não enxergar nada, não ver nada, aí ligou de volta lá e perguntou para a moça, falou assim, gente, olha, cheguei em casa, não conseguindo ver nada, a vista toda embaralhada e tal, o que eu faço? Eu volto aí no posto de saúde ou vou no UPA? Ela falou, você volta aqui no posto de saúde pegar teu óculos.
Nossa!
Seu pneu! Você esqueceu teu óculos, seu filho da puta!
O cara tá se acabando. E você quer ser feliz, cara? Então no final
é muita felicidade.
Ele tá sem conseguir falar, né? Você esqueceu seu óculos, filho da puta! Velho, é muito bom. É muito bom.
Eu vou ficar com essa risada, eu já tô ficando.
Bicho, essa piada.
Quando ficar velho, eu tô ferrado.
Esse áudio, ele tem a ver com a vacina, né? A gente falou de Roberto Carlos e tantas outras pessoas importantes no Brasil. É, que não são famosas, mas que são importantes pra gente.
Com
já,
certeza.
Pelo menos já tomaram vacina, né? É, e pelo menos isso a gente pode já ter de felicidade. Já que eu tava falando no início que tá tudo difícil, pelo menos a vacina tá chegando pra algumas pessoas. Mas aí, o que eu mais gostei desse áudio é que é uma coisa muito tiozão. É uma piada muito assim, pavê pra comer.
Uhum.
É uma piada que não é engraçada, mas ele tá rindo tanto da própria piada... Que cativa você. Eu achei.
É verdade,
você
é verdade.
Você não concorda, não?
Não, eu acho que assim, ele tem uma estrutura de piada, que é aquela historinha.
Isso.
Uma história quase sempre que tem a ver com o contexto que a gente tá vivendo.
Uhum.
Sempre tem a ver com alguma coisa. É o campeonato do futebol, é uma novela, Big Brother, alguma coisa.
Aí pega, entendeu? Você, né? Chama
pega
atenção.
Você.
Início,
e,
chama
ele
aí.
Conta
aí você
bem.
Fica ali.
Vou te falar, ele contou bem.
É.
Ele manteve a seriedade na história.
Foi,
que é uma coisa que muitos desses piadistas não conseguem. Já começa
exatamente.
A rir.
Exatamente. É.
E verdade. A piada é ruim. Antes de mais nada, a piada é ruim. Você não ri dessa piada, mas quando ele ri, meu amigo, dá a volta. A piada fica dá. Boa na hora.
E quando ele xinga a pessoa, você esqueceu seu óculos,
filho da puta.
É, por que isso, cara? Muito bom.
Acho
é
que ele
chaleira.
Sentiu assim que a piada tava muito leve. Não. Falou, se eu meter o filho da puta aqui, vai ficar bom.
A risada de chaleira, ela é uma risada, ela é encantadora, né?
Nacional.
A risada de chaleira, ela é uma instituição também.
É.
E ela vem pra nos alegrar em qualquer momento. Fiquei feliz com esse senhor. Aí, feliz com a... Eu
queria
ser... Você conta... Eu faço isso direto. Eu conto a piada pra mim mesmo e eu rio horas e horas. Às vezes eu vejo o mesmo vídeo várias vezes.
Esse no vídeo eu faço.
Oh, não é
mas
possível.
Eu acho que a pessoa que conta essa piada, ela realmente é feliz, porque você percebe que não é espontâneo.
Ah.
Assim, ela preparou isso. Ela às vezes leu algum lugar, ouviu e ela fica
você
felizinha
mesmo,
assim. Eu vou contar,
cara.
Sabe? Eu vou contar.
É.
Vai chegar a hora certa, eu vou contar.
Será que ainda existe livrinho de piada, Nicolas?
Olha...
Que vendia antigamente o livrinho que vinha um monte de piada, né? Piada de umas anedotas, umas
Aritoledo,
coisinhas assim.
Né? Tinha clássicos da Aritoledo, assim, em revistinha.
É que são piadas nessa pegada aí.
É. Né?
Mas é isso.
Verdade.
Querido ouvinte que reclama, às vezes, do áudio. Ah, piada. Pô, uma piada dessa, pô, com um extremo exímio contador de piadas como esse aí.
Verdade.
Um Nego D do humor. E você tá aí sem falar. Pô, pelo amor de Deus. Que isso?
Piada faz isso?
É, porra. Que
mas
isso?
Mas pra gente não perder o bom humor, Pedro, porque a tua referência aí foi foda.
Foi difícil. Desculpa aí, pessoal, que tá...
que tá sente ofendido, né? Pode acontecer.
É.
A gente vai dar voz agora aos nossos ouvintes, porque esse é o momento do quadro do ouvinte.
Porra! É isso. A gente nunca vai ter patrocinador. Vamos lá.
Oi, Pedro e Nicolas, ou sei lá, assessoria de vocês, né? Vai que vocês estejam já chiques a esse tá, ponto.
É. Tomara.
É, eu gostaria de saber se vocês já receberam nudes nesse número.
Hã?
Só uma dúvida mesmo.
Só uma dúvida mesmo, deixou no ar, viu, Nicolas?
Ficou um silêncio, né? Eu fiquei assim meio preocupado.
Ó.
Eu não entendi, assim, o propósito assim, desse áudio, Pedro. Não entendi.
Ela quer o quê? Que a gente... Ela queria que a gente dissesse não, mas pode mandar? Não vai acontecer isso.
É. Ou sim, acontece sempre.
Olha, fica esse mistério no ar. O número é pra mandar áudio, entendeu? Você que manda, às vezes, um vídeo que tem um áudio legal, tudo bem. Mas tem uns vídeos bizarros.
Tem.
Pelo amor de Deus, né? A gente tá aqui. Assessoria? A gente... Infelizmente, minha senhora, tá difícil a situação pra ter uma assessoria.
É.
Porém, Nicolas, vale dizer que com o apoio de vocês, conseguimos contratar uma pessoa para cuidar das nossas redes sociais.
Olha aí, cara,
por
realmente.
Isso que estamos postando todo dia, você que reparou, inclusive.
Sim.
É, tá pensando o quê? E a gente tá...
E ajuda também no nosso grupo, né, Pedro?
Ajuda, porque... Senão eu e o Nico te morrem. Mas fora isso, tá tudo bem. Mas fora isso, tá tudo bem. Lembra aquele áudio que tá tudo errado? Mas fora isso, tá tudo bem. Mas não, querido ouvinte, nunca recebemos um nude assim, de propósito, não. De propósito.
Acho que nem se querer.
É, não passou. É isso. Tá bom.
Rudes e Brasil, salve aí.
Beleza. Opa.
Rapaz, vocês não sabem o que aconteceu. Pô, quando aconteceu uma merda daquela, eu falei, cara, eu preciso contar pro Desis Brasil, velho.
Fala que eu te escuto.
Mano, tô aqui na minha agência, na onde eu trabalho. Velho, tô saindo, aí tem um dentista do lado. Aí o dentista tem a regra deles lá, que é uma baita de uma coisa estranha, só pode entrar descalço. Aí tô saindo eu, saía e tinha... A cuidadora, né? Essas cuidadoras de idosos. Uma velhinha de cadeira de roda. E a outra pessoa, que certamente era filha da velhinha, não sei. Uhum. Já era uma pessoa mais velha. Aí a doutora sai do consultório. E a mulher, né, que parecia ser a filha, pergunta, ah, tem que tirar a sandália? E a doutora falou que tem. Daí, velho, tu não acredita.
Não.
Aí... A filha da cadeirante, devia ser filha, falou, e ela precisa tirar também? Aí a doutora falou, ah, ela anda? Aí eu já estranhei, né, que eu tava esperando o elevador, ah, ela anda? Aí a mulher foi, né, falou que não. Aí foi, tava todo mundo tirando a sandália, aí ela perguntou, ah, mas tira a sandália dela? A doutora falou, velho, é bom, né? Aí eu já fiquei pensando, falei, que desgraça, velho. Fez, vai fazer a cadeirante tirar a sandália, velho. Não acredito, mano. Que desgraça. Mas aí acabou que eu não resumi. Eu não sei se ela tirou a sandália ou se não tirou. Porque eu entrei no elevador, velho. Mas acabou que eu não me apresentei aí, ó. Sou o Lucas. Lucas Gomes aqui de Niterói, Rio de Janeiro. Tamo junto.
Peraí, é, Lucas. É, peraí.
Em nenhum momento ele estava lá. Isso tudo aconteceu enquanto ele esperava o elevador, velho. Que porra é essa, velho?
Eu gosto que, assim, às vezes as pessoas elas não percebem o potencial que tem ao redor delas, sabe? De histórias, narrativas mesmo.
Sim.
Tu vê, uma simples esperada de elevador, ele podia ter ficado olhando pro indicador de andar, sabe, do elevador. Mas não, ele olhou pra rua...
Ou o celular, é verdade? Você tá certo.
Assim, essa história, ela tem algumas nuances. Primeiro que é uma dentista, uma clínica, querendo ou não, médica, né? E a pessoa, pra entrar, tem que ficar descalça. Isso já achei um pouco estranho. Eu sei que pode ser higiênico, mas é estranho, convenhamos. Você tá na rua ali, né? Vai tirar o negócio pra entrar no local.
Não, que eu saiba, você tem que forrar o sapato só. Não precisa ficar descalço. Você pode forrar com aquela...
É, às vezes tem até um suporte que eles colocam no chão, que você enfia o pé e ele sai já forrado.
É, tem opções. Mas ok, agora... beleza.
Cara, ela anda, foi brabo, né?
Porra, é foda.
Como assim, cara?
É porque às vezes a pessoa tem uma deficiência, mas consegue andar, pô.
Sim, tudo bem.
Não é que ela consiga andar, mas consegue um movimento, entendeu?
É.
Mas eu acho que tudo é bizarro. Porque a pessoa perguntar dessa forma é bizarra.
Exatamente, muito, é isso.
É, entendeu? Falta no brasileiro um pouco de traquejo. Entendeu? É isso. Que é a formalidade que a gente não tem. Principalmente no Rio de Janeiro e na Bahia.
É.
Que são lugares que, assim, não tem lei, né?
Não tem.
É um negócio, tipo assim, você grita, fura a fila e pronto. Já contei a história, a vez que eu tava na fila, chegou um cara e falou, deu isqueiro. Eu falei, porra, pode pegar. Eu vou dizer o quê? Que não pode pegar? Você tá na fila do aeroporto, um taxista briga com o outro. Porra, sai da frente. É assim que você é recebido no Rio.
São coisas que você reflete e vê que não vale a pena botar a sua integridade física em risco, sabe?
Mas eu acho que é uma situação delicada pra caramba. E,
delicado.
E o ouvinte tá correto na indignação, eu acho.
Até porque não tem um preparo, porque, por exemplo, se a questão é você pisar dentro do consultório, ser sujo, em tese a roda da cadeira de roda também vai ser suja. E não tem como você forrar a roda inteira, entende?
Pô, verdade, cara. Verdade.
Não tem como. Entendeu? É uma questão de uma regra que já é uma regra excludente por si só.
Verdade, hein? Pô, a gente, uma coisa que a gente não tinha levantado aqui,
não
né?
Não tinha.
Vai fazer o quê? Limpar a roda toda e tal? Ninguém faz isso, cara.
Não tem como.
Velho, a gente, eu, como eu já falei aqui, nunca mediram a temperatura na minha testa. Só mede no pulso.
Só no pulso, né? Inclusive então, propaganda oficial do governo.
É, mas aí, se é propaganda oficial do governo, é de propósito, né? Que é isso mesmo.
É intencional, né? Mas o que eu fico triste é que o Lucas pegou o elevador e não contou como é que a história acabou, né?
Porra, e ele ficou dividindo, né? Mas aí eu não tenho final. Ah, mas aí eu não me apresentei. Porra, Lucas, que porra é essa? O cara fica mandando umas paradas do nada, assim, e aí ele pensou em mandar o áudio na hora, achei maravilhoso.
Sim.
Mas o governo, na próxima propaganda do governo sobre medir a temperatura, vai pegar aquele elástico de dinheiro e jogar na testa, sabe? Puxa e dá na testa. Pá, se ficar vermelho, tá bom, tá vivo. Porque a galera tá num nível muito escroto, tá?
É verdade.
Tá ligou, foda-se mesmo, assim, o governo. Tá muito bizarro.
É.
Mas é isso aí, velho. Não tinha pensado. Fica aí o registro, né? Que é o nosso papel, tem que fazer o registro histórico. É na questão da mobilidade durante esse período de Covid também. Que deve ter, né?
Verdade.
É uma questão que muita gente não pensou também. Complicado.
Não só mobilidade, né? Enfim, todos os tipos de deficiências, sabe?
Sim, sim. Nicolas, sua revolta. Ô, oh, Nicolas não, Lucas. Pô, Nicolas, foi mal. Foi sem querer. Lucas.
Depois manda áudio.
É, aí é
eu não posso falar nada, né?
Não, tudo bem. Lucas, sua revolta totalmente aprovada aqui pela nossa equipe, né? Segundo o ouvinte anterior, a nossa equipe aprovou. Nosso conselho deliberativo, correta revolta.
E aí, Pedro, e aí, Nicolas, aqui quem fala é Amanda de Santo André, São Paulo, mas vivendo em São José, Califórnia. E eu comecei a seguir vocês recentemente, tô apaixonada e como uma boa nova seguidora, eu tô ouvindo todos os podcasts antigos e eu trabalho com delivery, o que significa que eu passo o dia inteiro no carro com o som no talo ouvindo vocês. Caramba. E esses dias eu tava ouvindo e o cliente quis pegar o pedido dele direto no carro. Então no que eu abri a janela, o que aconteceu? A porra do áudio do gemidão. Mano, na hora eu já olhei pro cara do cliente, pensei, eita, teta, eles são de fuder, não é mesmo? Mas já mandei um have a great one. E foi isso, gente. Muito obrigada pelo podcast de vocês, vocês são incríveis. Beijo!
Caramba, rapaz.
Que alegria, jogou lá pra cima.
A história do gemidão, realmente.
É, o gemidão é o áudio que a gente mais recebe aí, são as consequências do gemidão, né?
É
engraçado isso.
Mas a gente não consegue ter noção, dimensão, de onde estamos levando o gemidão. Essa que é a
estamos
questão.
Estamos espalhando pelo mundo, né?
É espalhando isso aí. Pelo mundo. Cara, tu imagina, velho, um americano chegando pra pegar um delivery.
É.
E aí, tá ouvindo um idioma que ele não reconhece. E de repente um gemidão, cara. Cara, deve ser uma parada assim inimaginável, né?
E o delivery do americano, ele é isopor puro, né? Você sabe que o americano só come isopor com cheiro de comida. Só isso que eu tenho pra te falar aí.
Com queijo,
então,
né?
Pra ele deve ser estranho ver pessoas se divertindo no áudio, assim, entendeu? Mas olha assim, olha essa senhora aí, ela com certeza não é daqui. Porque ela tá ouvindo... Que trilha sonora é essa?
Mas ela perdeu a chance, hein? Vou te falar, a Amanda perdeu a chance.
Qual é a chance?
Porque ela tá ali e ele vira, assim, desconcertado com aquela situação. Ela podia virar pra ele e falar,
Desiste
Brasil, meu amigo.
Porra, rapaz, ia ser Desiste Brasil, my friend. Caramba, aí sim, viu? Pô, Amanda aí. Pô, vacilou, Amanda. Na próxima vez você mete uma dessa aí. Ótimo, excelente. Mas muito animada, Amanda. Chegou agora, mas tá aqui, né?
Exatamente, isso aí. Empolgação é o que conta.
Ela tá animada porque ela tá na São José.
É verdade,
São
né?
José, é muito nível, interior da Bahia, São
Santo
José.
André virou São José, meu.
É, então, mas é isso.
E para quem
isso.
quiser mandar relatos, histórias curiosas como a de Lucas, né? Relatos de causos derivados do Brasil como a Amanda, e também áudios engraçados que você encontrar, que você receber, é só mandar para o 71 97003368. O nosso número de zap.
Tem que até que pagar aqui pra renovar a linha do pré-pago, senão vai perder.
Já pensou?
Eu lembrei aqui durante o programa aí.
É, talvez semana que vem mude.
Fica nessa aí. Cara, lembrando que as regras, né? Não pode ter mais de 2 minutos se o áudio for seu.
Não.
E se for áudio de qualquer outra coisa engraçada, pode ser mais longo que a gente se vira por aqui. Contem suas histórias, cara. Conta suas histórias. Pergunte se a gente recebe nude também. Tá tudo valendo, sacou? Desde que seja engraçado, que você acha que vai acrescentar aí nessa missão que é salvar o Brasil dele mesmo. É isso.
É verdade.
Estamos aí.
Mas tem mais áudio, Pedro?
Tem mais um.
Mais uma história.
Uma história... Vamos lá.
Salve, Pedro e Nicolas, porra.
Salve.
Tranquilo, mano. Eu, porra, sempre quis mandar um áudio pra vocês e tal, mas nunca aconteceu uma situação que porra, né? Valesse a pena eu mandar e tal, encher vocês aí de áudio, mas caralho, mano, o bagulho acabou de acontecer e eu tô perplexo ainda.
Perplexo.
Porra, é o seguinte, mano, caralho, tem um maluco pregando ali no outro vagão.
Pô, isso,
todo
acontece.
Trem, né? Eu sou do Rio de Janeiro, meu nome é Diogo.
Prazer,
e,
Diogo.
E, porra, o Nicolas tá ligado, né? Que o trem é treinamento espartano. O bagulho aqui é forma caráter, entendeu?
Forma.
E, porra... Ah, e tem uma parada, cara, no trem que a gente fica, às vezes, né, dando uma olhada no que o outro tá lendo e tal, no jornal do outro, ou então no celular do outro, né, e tal. Porra, aí eu tô indo pro meu trabalho e tem uma senhora sentada do meu lado. Mas amigo, é senhora mesmo, assim, tipo, ela tá mais próxima da minha avó do que das minhas tias, tá ligado?
Caramba!
Aí, porra, eu tô, né, lendo meu livro e de vez em quando, pô, eu olho pro celular da tia, né, cara? Mano, pô, aí do nada, teve uma hora que eu olhei assim, tinha uma piroca enorme.
Que isso,
assim,
cara?
Um pau enorme. Tinha aquele cacho de uvas verdes. Enfim, mano. E aí quando eu olhei assim, era um grupo que tava escrito Suruba do Rocha. Falei, cara, que porra é essa? Mano, e aí eu olhei assim, a tia muito coroa, cara. A tia escreveu do nada assim, ah, na próxima semana eu quero 2. Falei, que porra isso? É essa, tia? E é isso, mano, eu tô perplexo aqui.
Rapaz, é isso mesmo, a gente
esse áudio é complexo, Pedro, porque ele é 3D. Ele entra na categoria dos áudios 3D. Tem tudo
ele
acontecendo
tá
ao redor.
Realmente no trem, é emoção pura.
Emoção
gostei
pura.
Que é in loco, né? Tempo
in
real
loco,
de máscara.
Isso.
De máscara, se cuidando ali, gostei também.
Sim, tá abafado. Dá pra ver que tá abafado,
tá abafado
o som.
Dá pra ver. Cara, a gente mostrou no episódio passado, né? Com o óleo lubrificante, que as senhoras estão com tudo, cara.
Não, não tem idade pra se divertir, não.
Não tem, não. É, vai deixar pra São Pedro? Não vai, né?
É, como é que fala? Verdade. Tem que aproveitar. É engraçado agora. Isso, né, Pedro? Realmente, antigamente, a gente tinha esse conceito, né, de tipo, você ficou velho, acabou, né? Você agora
pois
tem
é.
Que tricotar, ir pra igreja e fazer bolo, sabe?
É o velho de antigamente, né? O velho de agora é diferente, o velho é diferenciado aí, o velho já tá...
E tá certo, acho que isso tá certíssimo. Eu vou te falar, tem muita gente que pode até falar, pô, que cara indiscreto, fica olhando o celular dos outros. Meu amigo, no trem, às vezes é tão cheio que você não quer, mas é o único lugar que tem pra você olhar, sabe?
Isso, não, e a tela atrai.
A tela
essa
atrai.
Realidade.
E também tem isso. Você às vezes
tem.
Olha, aí você percebe que você tá olhando e fala, putz, que merda e tal. Aí você olha pra lá, mas volta.
Aí você já leu, tu já leu 4 rolagens de conversa da família toda,
e a pessoa
toda,
que
sabe
abre
tudo?
Um grupo desse do WhatsApp no trem...
É foda também.
É. Tem uma intenção e... também. Tem uma semântica.
Não baixa nem um brilho da tela, pô. Bota o brilho lá, entendeu? Pra tentar esconder, não. É foda.
Não faz nem uma caminha assim, né? Com a mão, né? Uma caverninha, sabe? Pra tampar
é,
a tela.
É, não. Mostra
e,
lá um...
E vou te falar uma coisa, Pedro. Suruba do Rocha, eu morei nesse bairro.
Na Suruba?
Rocha.
Ah, não.
Eu vou te falar, um bairro pequeno, aconchegante, não imaginava que tinha isso lá, não. Quando eu morei, não sabia desse rolê aí, não.
Mas, Nicolas, é uma situação desconcertante que eu já passei algumas vezes também. Principalmente em avião. Avião que tem a telinha, sabe? Porque... O que que aquela pessoa do seu lado, ela pode estar sentindo ali? Às vezes o filme tem uma cena mais picante, entendeu?
Uhum.
As pessoas são muito doentes, velho.
Eu tô entendendo o que você tá falando.
E além dessas telinhas de avião, que às vezes o cara tá ali, né? A pessoa tá vendo ali, você não sabe o que a pessoa tá sentindo enquanto ela tá vendo. Essa é a minha preocupação, porque a pessoa é maluca.
Uhum.
E aí o pessoal queria fetiche de avião. Fetiche de avião não dá, Nicolas. Banheiro de avião, pô, você tem que entrar já de ré pra cagar. Se fosse, entendeu? Você não tem espaço nem pra virar, irmão.
Não tem.
Você já vai, encaixa ali mesmo, levanta a mão e reza. E vai e sai.
É. Rapaz, isso daí é uma coisa que é muito romantizada, né? Nas histórias, na ficção.
Pelo amor de Deus, amigo. Bata um abacate, um avião, um negócio desconfortável da porra, entendeu?
É
não
verdade.
Não cabe ninguém. Uma vez eu vim num avião com um maluco comendo uma semente, sei lá que porra. Foi um bafo desgraçado ele comendo a viagem toda. Aí você vai olhar pro lado e aí, meu amor, porra, não existe isso. Não existe isso. Uma pessoa com um bafo da porra e você do lado dizendo... Isso é muito jovem, Nicolas. Na época dos 50 tons de cinza foi terrível também. Todo mundo lendo aquele livro e o livro fala do pau gigante do cara na banheira. Eu imaginamos as pessoas lendo aquele livro e entendeu? Tá todo mundo... É,
aquilo foi uma febre mesmo.
Ouriçado no vagão.
É.
Um vagão com 100 pessoas ouriçadas. É um perigo isso.
É um perigo. E o cheiro humano ali, realmente, ele é 10 vezes
não,
mais.
Peraí, também você piora já a situação, né?
Vou te falar uma coisa. O Diogo me provocou ali falando de histórias de trem. E eu lembro de uma coisa, assim, que acontecia muito, porque eu pegava o trem de manhã, né? O trem pegava em Bangu pra ir pra Central do Brasil, e aí a viagem longuíssima, trem lotado. E de manhã você via muito trabalhador jogando sueca, jogo de carta, né? Apostando marmita. Isso rolava direto.
É mesmo?
E era triste, vou te falar, é triste pra cacete. Porque é o vício do jogo, né? Antes de mais nada. E o cara aposta marmita... Então, assim, ele às vezes chora, sabe? O cara fica desesperado, que perdeu a marmita, fala, pô, minha mulher fez picadinho hoje, faz isso comigo não, leva não, aí não interessa, pô, apostou porque quis, otário.
Mas assim, é dentro do trem, o trem em movimento?
O trem em movimento, os caras jogam em pé, os caras jogam assim, normalmente faz o seguinte, o cara que dá as cartas fica com a mão levantada pra ser a mesa, pra galera bater a carta na mão dele, entendeu? E com a outra mão ele vai mexendo no jogo de carta que ele tá na mão. É loucura, Pedro. O trem tem muita história, vou te falar.
É, eu não... Realmente, você traz aí uma cultura que eu não tive a oportunidade
ainda bem.
De viver. E o nosso público, ele entende esse Brasil. Só você consegue trazer com a sua juventude velha, né? Esse efeito Benjamin Button que você tem, que você já nasceu velho e tá rejuvenescendo. Visto que você acha que é o remédio de calvície que tá fazendo efeito, não é. Você tá só ficando mais novo e não percebeu ainda.
Já nasci careca,
daqui a
né?
10 anos você tá malhado. Daqui a 10 anos você não tá fazendo nada. Você tá malhado comendo Big Mac. É isso que vai tá acontecendo. Daqui a 10 anos você vai ver. Os testículos enormes. Mas você tá... Tô falando... É diferente do... Testículos enormes, é foda. Hora certa...
6 e ônibus.
6 e ônibus? Vai se fuder, puta que pariu.
Como isso assim, aí é. Cara?
Diz que é a versão baiana do Hora Certa, né? Mas é isso.
Isso é da Bahia, se falar ônibus pra hora?
Não, ninguém fala isso. Eu achei que alguém sacaneou mesmo.
Entendi.
E gravou isso aí de.
É, porque realmente foi bem aleatório, né?
É, mas é maravilhoso. 6
maravilhoso.
E ônibus, puta que pariu.
6 ônibus.
Rapaz, hora de mudar de assunto.
Sim.
A gente falando de corona, de outras coisas. Dentro desse assunto, eu queria falar uma coisa aí, perguntar pra você o que é que você estaria fazendo. Se a gente realmente já tivesse livre desse inferno da Covid. Livre assim, sem máscara, sem... Livre, como se fosse antigamente.
Sem preocupação, né? Podendo sair na rua, sem máscara, interagir com seus amigos, né?
Rápido.
paz. Eu acho que o que eu tô sentindo saudade mesmo é de encontrar a galera num bar, sabe?
Porra, velho.
Isso tá batendo, tá batendo. Às vezes até mesmo karaokê na Feira de São Cristóvão tá batendo, sabe?
Eu acho.
Não pra cantar Evidência, não.
Ah, sim, sim.
Talvez o George Michael, sabe? Uma coisa assim diferente.
Careless Whisper, uma música sensual.
É bom, é bom.
Um saxofone, filho da puta do saxofone. Vai tocar um
não, George Michael. Não, versão mid, né? Que aí vem... É terrível.
Cara, da minha parte, eu acho que é ver as pessoas, tomar uma cerveja de boa, pegar um transporte pra casa e dormir completamente nu e bêbado, assim. Eu acho que é isso. Acho que é isso que tá faltando. Não, porque você chega com calor, você joga tudo pro alto e diz assim, caralho, eu vou dormir. E a vida é isso aí mesmo, amanhã a gente vê.
Amanhã, né? Outro dia.
É, você tem que se preparar e faz um estoque de remédio pro fígado, um estoque de remédio pra azia. Cada órgão do corpo tem um remédio específico tem. Já.
Pro até dia. Pro rim eu já tenho?
Eu acho que quando passar isso, a gente vai entrar numa loucura de...
Insanidade, né? Assim, de descontrole social.
Acho,
assim,
tipo, eu acho que vai lotar tudo durante muito tempo pra quem ainda tiver forças aí pra... E dinheiro pra gastar, porque também tem isso, né?
Se
não
verdade.
For dinheiro, a raid que 14 reais, a gente no máximo promete uma noite de muita bebida e no máximo a gente toma duas cervejas e vai pra casa. Então tem isso também.
Exato.
Mas aí falando nisso, eu fico pensando que tudo indica que a gente não vai ter festa junina aí, como vocês chamam, e que é o famoso São João aqui do Nordeste, né?
Acho que não vai ter esse ano, não.
Bastante triste.
Eu tô aqui ouvindo um forrozinho, um piseirinho, entendeu? E começou a parte romântica da minha playlist. E só vem uma mulher na minha cabeça, rapaz. Ô, Amanda!
Meu Deus do céu! Você viu o grito de dor de Amanda? Ô, Amanda, rapaz!
Ele é rasgado, né? O grito rasgado.
O forró, ele desperta os sentimentos mais profundos. O forró é o blues brasileiro.
É o blues, entendeu? Verdade.
É, ele vem de dentro, ele vem da alma. Porque a galera vem o forró daquela época, o forró eletrônico, né? Magníficos, Matruz com Leite, essas coisas. Mas o forrozinho pé de serra, ele bate forte. Ele faz sofrer muito mais do que a música feita pra sofrer. Eu, pelo menos, penso assim. Minha Entendi. Relação com forró...
É porque eu acho que a música feita pra sofrer... Ela tem uma coisa meio jovem, sabe?
Sim.
Tem um outro contexto.
É.
Antigamente, as músicas, elas só eram assim. Ninguém falava que era música pra sofrer, era música romântica.
Sim.
Você vai ouvir um Valdir Soriano. A galera do Brega também, né? Acho que vale a menção.
Sim, não. Ela fazia sofrer...
Como consequência.
Como consequência, né? Agora, ela é feita pra fazer você pensar no sofrimento, que é um sofrimento, mais uma vez, romantizado, né? Gourmetização do sofrimento.
Caramba.
Nada rapaz. Que... É, eu acho legal as músicas. Eu adoro o Maier Maraíza, me divirto.
Mas, mas muitas vezes não é engraçado também? Acaba ficando cômico, né?
É isso. Pronto. Vira
tipo,
algo de humor,
Boate Azul.
Né?
Boate Azul é um clássico brasileiro. Não é cômico, não tem como. É pesada, é triste. É só isso.
É, assim, Nicolas, eu vou falar pra você que eu realmente não tinha essa referência da Boate Azul, não. Tentei fazer uma rápida pesquisa pra tentar parecer que eu sabia do que se tratava, mas eu não entendi. Mas eu entendi o que você quis dizer.
Boate Azul é um sertanejo, sabe?
Sim.
Uma Guarânia e tal, só que ela já foi regravada por Zé Rico Milionário, por Chitãozinho Chororó, sabe? Cara, todo mundo já regravou. Até Roberta Miranda já regravou. É uma música triste, de amor, e pra muita gente é tipo o que virou pra nossa geração Evidências, sabe?
Eu tenho pensado muito sobre as letras de música em relação a como elas escondem algumas coisas. Tipo assim, sorria que eu tô te filmando, né? Sorria, não sei o que, o cara faz. Sorria que o prazer tá, já vem vindo. Rapaz, o cara tá falando do momento do climático, entendeu?
Tá em ponto então, de bala.
Caralho, mas é demais. Eu queria ser bem mais que amante. Olha que frase maravilhosa de música. Essas músicas,
pô,
elas são...
Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração
é uma
vai
música...
ser pra sempre seu. Aí logo na sequência ele manda: o que o corpo faz, a alma perdoa.
Isso, é tipo assim, eu não segurei. É o canalha. Rapaz, é o canalha.
É o canalha.
É isso.
E o canalha é uma entidade da nossa cultura, né?
É, não. O canalha, ele tem regras próprias e ele consegue...
Código de ética, né?
Código de ética. Realmente é algo que eu não sei se precisa existir, mas que existe.
Mas que existe, né? O Brasil tem muito disso também.
Aí não tem errada não, Paulinho. Se tu tem certeza que ninguém te viu, foi só o disse me disse, porque a bronca é foto. Mas se não tiver foto, foi só o disse me disse, pronto, tu diz logo que essa nega tava dando em cima de tu na festa, queria ela te pegar, e tu não quisesse porra nenhuma com ela, e ela, mesmo sendo amiga da tua mulher, ela queria te pegar, nossa, tu não Paulinho. Quisesse porra nenhuma, e ela tá inventando essa conversa, certo? Que isso é safadeza dela, e que se ela quiser, acredita em tu, que tu é um homem, tu não é nenhum menino, certo? A fase de raparigagem já passou, já acabou esse negócio na tua vida, tu agora tá querendo uma mulher pra levar pro resto da vida, pra fazer a vida certa, correta agora, teu pensamento é outro, é um pensamento profissional, não tá mais pensando em raparigagem, o negócio agora é trabalho, constitui família, e que ela é a mulher da sua vida, e que você sempre projetou isso junto, desde que tá com ela, que só pensa nisso, só pensa nela, tal, aquele negócio todo, e acabou. Se agora ela acredita em quem ela quiser, ou nas amigas dela fofoqueira, que fica querendo, não pode ver que ninguém isso? bem, que fica querendo atrapalhar, ou em você, que é um cara correto, direito, que tá vivendo só em função dela, que pensa nela, que não pensa mais em raparigagem, que essa coisa já passou, que você não tem nem mais idade pra estar com esse negócio de putaria e de safadeza. Cara,
todos os pronto. Argumentos.
Agora, isso é se tu não, ninguém te viu. Isso é só o disse-me disse. A nega viu, mas falou de boca, não bateu foto porra nenhuma, aí pronto. É negar e acabou, se joga essa conversa. Agora, se tu caiu e tem foto, aí a conversa muda um pouquinho. Tu tava na festa, não queria sair, mas teu amigo te chamou, insistiu, não sei o que, tu terminasse indo, começasse tomando uma de leve, entrasse na porra da vodka, a vodka te fudeu todinho, porque tu não tá acostumado a tomar vodka, tua bebida é vinho, porque tu é um cara decente, de família, toma um vinhozinho, uma cervejinha, entrasse na vodka feita bestalhado, ficasse mongoloide, uma nega lá que tu não sabe nem quem é, ou que tu já viste umas duas vezes, que parece que é afim de tu, te pegou, tu não se lembra nem dessa cidadã, o beijo dela, tu não lembra nem como foi que tu desse, não se lembra nem quem é, e aí aconteceu, pede desculpa, meu amor, me desculpe, eu amo você, você é a mulher da minha vida, agora aconteceu, não vai mais acontecer, eu prometo a você, aconteceu porque eu tava doidão, não era nem pra ter saído de casa, eu inventei de sair, pronto, fui tomar a porra da vodka, fiquei mongoloide e aconteceu isso. Tem essas duas saídas não tem errada não, ou uma ou a outra vai dar certo pra tu, bota pra fuder.
Caramba, Pedro. É um coach de canalice, Nico. É o cara...
É um coach de canalice, exatamente.
Situação 1, todos os argumentos ali listados, situação 2. Maravilhoso. É um cara experiente.
E de graça, né? Assim, a gente não sabe o que houve, assim, pregresso, né? Se não, e, houve uma troca.
E de uma vez só, Nico. Não tem pausa, não tem edição. É, eu quero dizer, Paulinho, é o seguinte... Não,
isso daí o coach, esse áudio, um coach transforma isso daí em 6 meses de curso.
O cara faz assim, não teve foto, não bateu foto? É isso. Pá, 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 agora. Se bateu foto, é a vodka. Você é um homem direito que toma vinho e cerveja, não tá acostumado. Rapaz, é brincadeira. Todos os argumentos são escrotíssimos, canalíssimos. E eu vou te falar, funciona.
Funciona, isso que é o pior, Pedro. Funciona. Eu vou te falar, por muito menos às vezes funciona.
Eu não tô dizendo que eu já usei, não. Eu tô dizendo que funciona pela experiência
de vida,
geral.
É. A gente não precisa
vivenciar, exatamente. Mas é engraçado demais.
Não, mas eu acho que, assim, até um serviço social trazer esse áudio aqui pro Desi Brasil. Porque além de expor a realidade, você previne, sabe? Que alguém caia nesse golpe.
Mas cai, Nicolas, porque conselho não adianta nada na vida. Ninguém segue conselho, a gente só ouve conselho pra fazer errado e dizer que recebeu o conselho mesmo assim, sabe?
É,
não adianta muito.
Bem que tu me falou, então, né? Sempre tem essa frase.
Isso, exato. Ou então pra alguém sacanear e dizer assim, viu o que eu disse?
É.
E aí você sofre mais uma vez. É um amigo, que tem um amigo que faz guarda rancor pra poder jogar na sua cara. Então é isso, cara. Eu acho que esse áudio, ele é uma aula.
Uma
gratuita
aula.
De como ser canalha em qualquer situação aí. É, botando a culpa na bebida.
E em todos os cenários, né?
E essa moça que eu não vi. Aliás, eu vi umas duas vezes. Mas não sei quem é. Peraí, esse cara podia ser vereador fácil.
Fácil.
Meu Deus do céu, podre, podre.
Inevitavelmente, voltamos 12 casas, né?
Voltamos.
A gente tá em março de 2021, mas o cenário não tá nada diferente. Na verdade, só tá pior, eu acho.
Tá pior.
Só tá pior.
Verdade.
É, a gente vê aí toda hora os recordes que batem. E, cara, pra tudo, né, velho? E assim, as pessoas querem voltar à vida de como era antes. As pessoas querem, porque mesmo quem não tá usando máscara, mesmo quem tá, tipo, no foda-se, né?
Sim.
Meu amigo, não é a mesma coisa, sabe?
Não, não é.
Não tá o galerão todo que você conhece, entendeu?
Exato.
Não é a mesma situação. Então, assim, as pessoas querem voltar, Pedro, a ter uma vida onde elas possam errar.
A gente quer errar. Quer errar, mas errar não com tanta importância, né? Errar, que eu digo assim, bebeu demais, como eu falei, cheguei em casa, dormi nu e com um problema. Dormi de lado pra não vomitar e morrer.
De preferir deixar uma bacia na frente, né, do sofá.
Nossa senhora. Eu já contei uma vez que eu vomitei, tinha um lixo, toda vez que eu vomitava, eu arrastava o lixo, né? Que era pra não vomitar no lixo.
Mas pra vomitar no chão. Vomitava no chão?
Criei esse raciocínio na minha cabeça.
É, entendeu?
É o direito de errar. A gente já não tem mais o direito de errar. A gente tem que ficar...
regrado,
quem,
né?
Quem erra hoje não erra, comete crime, eu acho, entendeu? A gente não pode mais errar de uma maneira menos prejudicial. E a gente precisa errar pra viver. Porque senão a gente...
Pra viver, pra ter saudade, né, Pedro? Que nem, que nem o rapaz, bicho, com a Amanda, sabe?
Bicho,
poder sofrer, mas é sofrer de amor é outro nível, né, Pedro? Do que sofrer
pra contar a história,
de pandemia.
Né? Pra contar a história, o cara, Amanda, ele já dançou com a Amanda, ele já fez um shotzinho, já teve um negócio. Aquela ali é a chegou na parte romântica da playlist, ele lembrou dela, entendeu?
Lembrou, bateu. Quem nunca, né, Pedro?
Não é de conversa no aplicativo. Você lembra, é do cheiro
não
mesmo,
é bebendo,
entendeu?
No Zoom.
É, entendeu? Não é, nossa senhora. Isso é a triste,
isso
é decadência.
Eu acho que assim, você pode ser o bêbado solitário, mas o bêbado do Zoom, acho que realmente...
É, se você desliga e não sabe, e continua ali olhando pra tela e a tela olhando pra você, né, Nico?
Sim.
É um negócio complicado.
É.
Essa frase ficou horrível. O bêbado do Zoom é isso. Você desliga, olha pra tela e a tela olha pra você. Nossa, que tristeza.
É verdade.
Que maravilhoso. Você que quer ouvir esse programa de humor e terminar feliz, você... Hoje, essa semana tá foda. Tá difícil.
Tá difícil.
Mesmo.
Tá difícil. Mas vai, cara, melhorar, Pedro. Eu acredito. Porque
vai.
Novas histórias vão vindo, né? A gente vai torcendo pras coisas que vão melhorar.
Sim.
A vacina que tá vindo, não sei quando. Quando começou o ano, eu apostei que a gente seria vacinado esse ano ainda.
Eu falei,
já não,
eu
tenho a mesma,
não,
esperança. Acho que você estava certo.
Porém, eu acho que eu tenho prioridade, hein? Aqui em Salvador, eu sou grupo depois dos velhos.
Ih, eu não tenho prioridade depois nenhuma, cara. Nenhuma.
É, eu sou. Mas aí adianta em que eu tomar a vacina, se todo mundo que eu conheço não vai tomar?
É.
Eu vou fazer o quê? Vou correr sozinho na rua, pelado? Não tem que dar... Você tem que, entendeu? Ficar pelado com várias pessoas, pô. Sozinho, qual é a graça? É isso que eu tô falando aqui. É esse o meu ponto. Tem que ficar bêbado em sociedade. Todo mundo junto. Pagando tarifa dinâmica. Porque tá ali concorrido. Todo mundo tomando R$14 e 600ml. Sofrendo. Esse é o nosso ponto. A gente quer ter o direito de errar de novo. E errar pro bem, né? Não sei nem se existe isso. Mas errar pra criar história, porra.
Exato, não
é,
não? Exato.
É isso.
E a gente, Pedro, volta dia 21 de março.
Olha aí.
Esperando novas histórias, né? Esperando um novo horizonte.
Sim. Ó, bem próximo de completar um ano de programa, viu, Nicolas? Que a gente
começou
dia,
Pedro,
26, 27 de março de 2020. O programa 40 sai na beiradinha. Tudo indica que teremos já 1 milhão de inicializações.
Caramba.
Somente no Spotify. É brincadeira?
Rapaz, olha, sucesso.
É isso.
E vou te dizer, é isso, né, cara? Eu acho que realmente o This is Brasil veio na hora certa, sabe? Porque é um momento pra gente lembrar.
Se não tivesse, eu sei que tá alongando o final aí, muita gente já tá aí, pô, vai terminar não, vai, até, peraí, calma.
me deixa chorar.
Cara, mas aqui, me deixem, pai. Não, porque, pô, o Pequi, a gente aprendeu sobre a fruta, né, que eu não sabia.
Aprendemos.
A gente aprendeu sobre várias coisas legais, a bebida do norte lá do Guaraná, Power, que você falou.
Sim, o que eu chamo de energético, né?
Se a gente fizer todo o apanhado aí do que a gente tem aprendido, a gente tem um ano pra viajar, quando isso tudo acabar aí, e
por
visitar
baixo
esse Brasil que a gente ficou escutando daqui. Pô, é isso que eu quero. Eu não quero ver mais fotos do Pequi, eu quero comer a porra do Pequi, entendeu?
Isso que talvez se arrepender, né?
Arrepender, mas aí... Mas eu comi, exato, entendeu, Nicolas? A gente
é isso que é
comer.
O direito de errar, Pedro, é isso.
Pô, aquele palmito lá, aquele palmito que vem...
A guariroba.
a guariroba. Pô, eu quero comer a guariroba, pô. Entendeu? Ah, a guariroba é ruim. Mas eu comi a guariroba. É bom.
Exato.
Não vou conseguir comer nunca mais, porque não chega na Bahia. Problema, eu comi uma vez. Vou contar essa história. É isso que eu quero. Eu quero que
queremos,
a gente saia.
Queremos.
Queremos. E a gente vai conseguir. Vai demorar, mas a gente vai conseguir.
Enquanto não chega, né, Pedro? Novos programas vão acontecer, novas histórias vão
exatamente.
Surgir.
Exatamente. Rapaz, a gente tem muita novidade vindo aí, viu? E vamos nessa.
Olha.
O trabalho tá duro.
Segura.
Tchau, pessoal. Muito obrigado pela audiência todo esse tempo. Chegando a 1 milhão aí. Pô, programa que vem a gente vai ficar chorando aqui meia hora. Vai ser mais ou menos essa pegada. Até mais aí.
É isso.
Um beijo.
Até lá. Um abraço.
Até a próxima.